Geralmente, quando a gente pensa numa família escolhida para carregar um propósito histórico gigante, a nossa mente logo projeta uma imagem muito específica, sabe?
Aquela árvore genealógica majestosa.
Isso, daquelas com raízes profundas, um tronco inabalável e tipo folhas perfeitamente simétricas. Um modelo de virtude mesmo, para servir de exemplo para todas as gerações.
Bom, a narrativa histórica muitas vezes tenta higienizar o passado, né? Dar aquela alisada nas arestas e esconder as falhas para criar heróis mais unidimensionais.
Exato. Mas os textos antigos não deixam isso acontecer. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje é tão fascinante. Nós vamos mergulhar nas notas e análises do Dr. Kenneth Matthews.
Isso, focando na seção 18 dele, sobre o livro de Gênesis.
Isso mesmo, cobrindo ali os capítulos 29 a 31. E olha, ao analisar esse material, aquela árvore genealógica perfeita, de repente se revela como um emaranhado de espinheiros.
É um caos absoluto.
Totalmente caótico. Então, a nossa missão aqui é destrinchar a dinâmica de uma das famílias mais disfuncionais do mundo antigo. Vamos falar de disputas de dotes, manipulações genéticas primitivas e até roubo de ídolos familiares.
Tudo isso para entender como uma bagunça humana tão grande consegue se encaixar num propósito de escala global. Porque as anotações do Dr. Matthews funcionam como uma lente de aumento, sabe? Sobre as engrenagens dessa sociedade do Antigo Oriente Próximo.
Não são só fábulas.
De jeito nenhum, não estamos lidando com fábulas moralistas. É o registro de falhas humanas, operando dentro de uma engenharia teológica muito maior.
Sim, e o grande desafio aqui é conectar essas manobras de sobrevivência, e foram 20 anos de traições, a um panorama onde uma inteligência invisível redireciona todo esse caos.
Exatamente. Por um fim produtivo.
Bom, para a gente entender o nível desse conflito, a gente precisa primeiro olhar para como o palco foi montado. Toda essa seção da narrativa, ela é emoldurada por esse conceito de fuga.
A fuga constante.
Pois é. No capítulo 29, o protagonista Jacó, ele é introduzido literalmente correndo pela própria vida. Ele está fugindo do irmão gêmeo, Esaú, que, bom, jurou matá-lo, né?
Depois que o Jacó roubou a bênção do pai.
Exato. E o mais louco é que quando a gente chegar no capítulo 31, adivinha? Ele vai estar fugindo de novo, mas dessa vez do tio e sogro Labão, lá na região de Padã-Arã.
Interessante porque essa estrutura de fuga-fuga estabelece logo de cara a vulnerabilidade do Jacó. Ele não é um diplomata viajando com recursos.
Não tem segurança nenhuma.
Nenhuma. Ele chega a Padã-Arã totalmente destituído da rede de proteção dele. E é nesse estado de fragilidade extrema que ele chega no poço, ali nos arredores da cidade.
E nossa, esse encontro no poço é muito intrigante, porque funciona meio que como um eco reverso da história da própria mãe dele, a Rebeca.
Uma geração antes.
Isso, porque quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para o Isaac, foi a Rebeca que ativamente tirou a água para os camelos.
Certo.
Agora a dinâmica se inverte. O Jacó é quem toma a iniciativa, ele vai lá e rola uma pedra pesadíssima que, tipo, normalmente exigia a força de vários pastores juntos só para dar água às ovelhas da prima dele, a Raquel.
É uma demonstração de força bem clara, né? E isso sinaliza que a promessa de continuidade da família ali ainda está ativa.
Sim, e aí o Labão, o tio, recebe ele com um abraço e chega a dizer: Ah, você é sangue do meu sangue.
Mas essa recepção afetuosa não dura muito. É praticamente uma ilusão de ótica.
Como assim?
É que a hospitalidade tribal no mundo antigo era de fato sagrada, mas o Labão rapidamente converte esse dever familiar numa transação econômica. E bem exploratória, diga-se de passagem.
Ah, claro, por causa da questão do casamento.
Exato. Naquela cultura, o casamento exigia o pagamento de um dote, o mohar. O noivo entregava isso à família da noiva como uma compensação econômica.
Pela perda da mão de obra dela, né?
Isso, e também funcionava como uma garantia para a mulher no futuro. Mas o Jacó era um fugitivo. Ele chegou de mãos vazias.
Certo, vamos desconstruir isso então. Sem dinheiro, o Jacó oferece a única coisa que ele tem, que é o próprio trabalho. Mas olha, eu gosto de fazer uma analogia aqui. Não é como arrumar um emprego normal. É tipo fugir de um agiota, que seria o Esaú, e acabar indo trabalhar de graça para o chefe de um cartel muito pior.
O Labão, no caso.
Sim, o Labão é o mestre da manipulação aqui. Jacó concorda em trabalhar 7 anos inteiros pelo direito de casar com a Raquel. E o texto tem aquela frase romântica de que os 7 anos pareceram poucos dias pelo amor que ele sentia.
É o ápice do romantismo.
Até chegar a noite de núpcias.
Aí a coisa muda de figura.
Totalmente. Tem o banquete, e aí o Labão vai lá e entrega a filha mais velha, a Lia, na tenda escura no lugar da Raquel. A minha grande dúvida é, tipo, como é possível que o Jacó, o cara famoso por enganar o pai cego no escuro, não perceba que tá caindo no mesmo truque?
Pois é, a ironia é gigante, mas a logística do evento explica um pouco esse mecanismo da fraude, sabe?
Como assim, logística?
Bom, um banquete de casamento durava dias. Tinha um consumo substancial de vinho.
Ah, então ele provavelmente tinha bebido bastante.
Muito provável. Além disso, as noivas no Antigo Oriente Próximo usavam véus bem pesados que cobriam o rosto e o corpo todo. E as tendas, bom, não tinham iluminação artificial clara. Era um breu.
Tá, isso ajuda a entender a parte prática. Mas teologicamente falando...
A ironia estrutural, como você mencionou, é que a autossuficiência do Jacó está sendo desmantelada ali. O manipulador original encontrou um oponente que domina o jogo melhor do que ele.
É, o Labão foi mestre nessa. Ele ainda dá aquela desculpa cultural esfarrapada, dizendo que a lei local proibia casar a mais nova antes da primogênita.
Uma regra que ele convenientemente esqueceu de mencionar 7 anos antes. E o resultado prático disso é que o Jacó fica contratualmente amarrado. Ele tem que trabalhar mais 7 anos pela Raquel.
É bizarro. 14 anos de trabalho braçal... E o impacto dessa manobra vai muito além do bolso do Jacó, né? Essa traição planta uma bomba relógio dentro do próprio casamento dele.
A manipulação sai do campo e entra na tenda.
Exatamente. Forçando duas irmãs a dividirem o mesmo marido. A competição entre a Lia e a Raquel fica insustentável.
E pra gente entender o peso dessa disputa, a gente precisa lembrar do status jurídico da mulher naquela época. A segurança financeira, o valor social... Tudo dependia quase que exclusivamente da capacidade de gerar filhos homens.
Se não tivesse filhos, ela estava desprotegida.
Completamente. Uma viúva sem filhos corria o risco de ficar na miséria absoluta.
Nossa, e a idade entre elas é brutal no começo, porque a Lia, que o texto diz que não era amada, começa a ter um filho atrás do outro.
Enquanto Raquel enfrenta a infertilidade.
Sim. E o desespero dela chega num ponto que ela grita com Jacó, me dá filhos ou eu vou morrer. E o Jacó, em vez de acolher, devolve com a maior falta de empatia. Ele diz, tipo, por acaso eu tô no lugar de Deus?
É uma crise conjugal seríssima. E a solução que a Raquel encontra é recorrer a um costume legal bem atestado em documentos antigos, como os tablets de Nuzi, por exemplo.
Ah, a questão das servas.
Exato. Ela entrega a serva dela, a Bila, para o Jacó, para que ela gere filhos que a Raquel assumiria legalmente como seus. É uma maternidade por procuração.
Uma guerra por procuração mesmo. Porque aí a Lia para de engravidar temporariamente e faz a mesma coisa com a serva dela, a Zilpa.
Vira uma corrida armamentista de bebês. E no fim desse período, nós temos 12 filhos homens, que são os futuros patriarcas das 12 tribos, e uma filha, a Diná.
E é aí que a Raquel finalmente engravida e nasce o José. E o nome dele é super importante, né? Significa algo como, ah, que Yahweh adicione. Ela invoca o Deus da aliança, não um Deus qualquer.
Isso mostra que ela tinha algum conhecimento teológico correto.
Mas é aí que a coisa fica maluca pra mim. Porque se ela tem essa fé no Deus Supremo, como a gente explica aquele bizarro episódio das mandrágoras?
As mandrágoras. Esse episódio é fascinante.
É muito bizarro. Para quem não lembra, o filho da Lia acha essas raízes no campo. A mandrágora é uma planta que a raiz parece um torso humano, tipo um bonequinho. E a Raquel quer tanto aquilo que ela negocia uma noite do marido. Ela troca o direito da Lia passar a noite com o Jacó pelas raízes mágicas.
Acreditando que era um afrodisíaco, algo para forçar a fertilidade.
Exato. Então a minha pergunta é, se a Raquel acabou de nomear o filho homenageando Deus, por que essas mulheres estão brigando por raízes mágicas para tentar manipular Deus?
E uma última pergunta. A resposta curta é que o sincretismo religioso era a regra, não a exceção.
Então eles misturavam tudo.
Misturavam. O conhecimento que eles tinham de Deus era genuíno, mas estava muito misturado com o folclore local, com a botânica mística, com superstições de sobrevivência, a magia simpática, que é a ideia de que algo que se parece com o corpo humano pode curar o corpo humano. Era praticamente a medicina da época.
Faz sentido no contexto deles.
Sim. E o que o Dr. Matthews aponta aqui é muito profundo. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vê a paciência absurda da providência divina. Deus não exige que essa família atinja a perfeição teológica para trabalhar com eles.
Ele tolera essa iniquidade e ignorância.
Tolera. E não porque eles merecem, mas para cumprir um plano de longo prazo. A continuidade da promessa não é paralisada pela superstição das mandrágoras.
Isso desmistifica muito a ideia dos patriarcas como figuras superiluminadas, né? Eles estavam literalmente trocando marido por raízes místicas.
Eram pessoas reais com falhas reais.
Com certeza. E essa mentalidade de manipulação, de fazer as coisas do próprio jeito, logo sai da tenda e vai para os negócios. Porque o Jacó cumpre os 14 anos de trabalho, aí ele diz, ok, agora eu preciso cuidar da minha própria casa, construir meu patrimônio.
E a tensão econômica com o Labão atinge o ápice.
É, o Labão até admite, usando métodos de adivinhação, inclusive, que Deus o abençoou por causa do Jacó. Aí eles vão fazer um novo acordo. E o Jacó pede algo que parece super modesto. Ele diz que quer só os animais malhados, salpicados e escuros que nascerem no rebanho.
O que é uma sacada genial do Jacó.
Por que genial?
Por causa da genética. Naquela região, a imensa maioria das ovelhas era totalmente branca. E as cabras eram pretas ou marrons. Ter manchas ou listras era uma anomalia genética rara.
Ah, então ele estava pedindo a minoria da minoria.
Exato. Aos olhos do Labão, o Jacó estava aceitando quase nada.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o Labão concorda, mas imediatamente tenta dar um golpe. É igualzinho o chefe tóxico que esconde os melhores clientes do funcionário. O Labão vai lá, tira todos os animais que já eram malhados, entrega para os próprios filhos e manda eles para 3 dias de viagem de distância.
Ele isola o rebanho.
Sim, ele tira as matrizes que o Jacó precisaria para procriar os animais manchados.
É uma tentativa de estrangulamento econômico total.
Total. E aí o Jacó revida usando de novo a ciência popular da época. Ele pega galhos de árvores, descasca para ficarem com listras brancas e coloca na água onde os animais bebem e cruzam.
Acreditando que a impressão visual de ver as listras faria nascer filhotes listrados.
Pois é. E o mais louco é que o plano dá certo. O rebanho dele explode e ele fica extremamente rico. Mas eu te pergunto, o Jacó usar esses galhos descascados não é só ele tentando trapacear de volta?
Bom, a intenção dele era claramente manipular o resultado com a técnica que ele achava que funcionava. Mas a gente precisa desvincular o método do Jacó do resultado que aconteceu.
Então não foram os galhos que funcionaram.
E jeito nenhum. O texto esclarece isso um pouco depois, quando Jacó conta um sonho para Raquel e para Lia. Nesse sonho, o anjo de Deus revela que os machos que estavam cobrindo o rebanho já carregavam geneticamente os traços para os filhotes malhados.
Ah, então foi intervenção divina.
Completamente. As leis da genética, que o Jacó obviamente desconhecia, foram governadas pela provisão de Deus. Os galhos descascados não tiveram efeito biológico nenhum. Deus, mais uma vez, se adaptou ao entendimento limitado do Jacó.
Ele limitou os danos que o Labão queria causar.
Exato. Garantindo que o Jacó não saísse dali de mãos vazias.
E o Jacó percebe isso, porque ele chega a reclamar que o Labão mudou o salário dele umas 10 vezes, né?
Esse número 10 na narrativa antiga muitas vezes simboliza a totalidade. Significa que o Labão mudava as regras o tempo todo, mas Deus não deixava o Jacó ser destruído.
Só que fica rico na casa do chefe explorador traz consequências. A riqueza do Jacó gera uma inveja imediata nos filhos do Labão. O clima fica insustentável. E isso nos leva à segunda grande fuga dessa história.
O Jacó convoca as esposas secretamente no campo.
Isso, e convence elas a fugirem. E o impressionante é a facilidade com que elas concordam. Elas dizem que o próprio pai as tratou como estrangeiras e devorou a herança delas.
E elas tinham razão legal nisso. O Labão se apropriou de todo o valor gerado pelos 14 anos de trabalho do Jacó. Parte daquele dote deveria garantir a segurança financeira das filhas, mas ele consumiu tudo.
Ele destruiu a lealdade da própria família.
Sim, ele alienou as filhas completamente.
Então a fuga começa.
Eles esperam o Labão sair para tosquiar ovelhas, atravessam o rio Eufrates e vão em direção a Gileade. Mas no meio dessa pressa toda, tem um grande mistério. Um crime, na verdade.
O roubo dos terafins.
Isso. A Raquel rouba os ídolos domésticos do pai e o Labão descobre e persegue eles fervendo de raiva e alcança o acampamento. O Jacó não sabia do roubo e ainda amaldiçoa quem tiver com as estátuas, dizendo que a pessoa deve morrer.
Elevando a tensão da cena ao máximo, porque ele estava amaldiçoando a própria esposa sem saber.
Pois é. E a Raquel esconde os deuses no alforje do camelo, senta em cima e quando o pai entra na tenda, ela dá a desculpa de que está no período menstrual e não pode levantar.
O que, pelas leis de pureza da época, impedia o Labão de revistar o assento. Uma jogada arriscadíssima.
Muito. E isso levanta uma suspeita que não quer calar. Se a Raquel confessou fé em Yahweh lá no nascimento do José, por que arriscar a vida da família inteira por causa de estátuas antigas de madeira? Foi uma crise espiritual? Tipo, ela queria rezar para os deuses antigos? Ou foi vingança?
Isso levanta uma questão importantíssima sobre o contexto do Antigo Oriente Próximo. Possuir os terafins não era só uma questão religiosa. Em muitas culturas da época, esses ídolos funcionavam como uma espécie de escritura de propriedade.
Espera, escritura? Tipo documento de terra?
Quase isso. Eles eram o recibo que provava quem era o sucessor legítimo do clã. Garantia direitos de herança.
Nossa, isso muda tudo.
Pois é. Como a Raquel e a Lia sentiam que o pai tinha roubado o futuro delas, roubar os terafins foi provavelmente uma medida de segurança terrena. Ela queria garantir à força uma parte da herança.
Ah, então não era só devoção, era um plano de aposentadoria forçado.
Basicamente, ela ainda não confiava totalmente que a promessa invisível de Deus ia ser suficiente. Ela queria um documento na mão, sabe?
Faz muito sentido agora. Bom, o clímax chega, o Labão não acha os ídolos, e aí o que ia ser uma explosão de violência se transforma, de repente, num tratado de paz.
É, eles erguem uma coluna, fazem um monte de pedras como testemunha no lugar que eles chamam de Mispa.
E aí tem o juramento, eles fazem uma refeição sacrificial para selar a paz, o Labão beija as filhas e vai embora. Mas na hora do juramento, o Jacó jura pelo Deus de Abraão e pelo temor de Isaac. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Essa nomenclatura é muito bizarra. Chamar Deus de temor de Isaac faz parecer que a única forma de Deus manter essa família na linha era pelo puro terror psicológico.
Pode soar assim hoje, mas o Dr. Matthews desconstrói essa visão. Ele explica que isso é uma figura de linguagem, uma metonímia. É quando você substitui a causa pelo efeito.
Como assim? Me dá um exemplo.
O temor não é um pavor paralisante como se Deus fosse um tirano irracional. É o efeito que a presença santa e protetora de Deus causou na vida de Isaac. É aquele assombro reverente, sabe? O peso de estar diante de algo imensamente sagrado.
Entendi. É como você olhar para um vulcão ou um oceano numa tempestade. Não é que o oceano é malvado, mas você tem um respeito absurdo pelo poder ali.
Perfeito. A analogia é exatamente essa. E essa reverência é o que estabiliza o Jacó. O Dr. Matthews até conecta isso com os escritos de Paulo aos Coríntios, mostrando que se a gente analisar o sofrimento do Jacó isoladamente, o salário mudado, a traição, parece que Deus falhou.
Ou abandonou a família.
Exato. Mas olhando o quadro maior, o temor de Isaac estava agindo para moldar o caráter do Jacó. 20 anos de sofrimento quebraram a mania que ele tinha de querer resolver tudo na trapaça. Deus preservou a linhagem, usou o caos do Labão para criar paciência e resiliência no Jacó, tudo para um plano gigantesco.
É uma pedagogia do sofrimento. E amarrando tudo isso, a relevância para quem nos acompanha é enorme. Todo mundo passa por frustrações, né? Injustiças no trabalho, tipo, ter o salário mudado, ou lida com dramas familiares bem pesados. A lição profunda aqui é a importância de não julgar a nossa vida por um capítulo isolado de injustiça.
É preciso confiar no quadro maior sendo pintado.
Exatamente. Até os contratempos têm um propósito. Só que eu queria deixar um pensamento final bem provocativo para a gente refletir. O Jacó sobreviveu, enriqueceu e fez o tratado de paz. Ele finalmente fechou a porta de trás. O Labão não é mais um problema.
É, mas...
Pois é, e agora? Jacó tá marchando direto para a terra de Canaã com um rebanho gigantesco, esposas, filhos, bagagem pesada. Ele vai ter que parar de fugir e enfrentar o perigo original que ele deixou para trás.
O irmão dele.
O Esaú, que queria matar ele 20 anos atrás.
Será que toda essa riqueza que ele conquistou deixou ele mais poderoso para esse encontro? Ou só transformou ele num alvo mais lento, pesado e valioso? Fica aí a pergunta para a próxima imersão.